Mais uma vez, boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e vamos começar aqui pela petição número 35/10, pela realização de obras que criem condições de segurança de circulação na Estrada Regional de Acesso à Ribeira Quente, apresentada pelo Sr. Albino Miguel Pinheiro Silva, como primeiro subscritor. Dou a palavra ao relator da Comissão de Política Geral, o Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Relatório e parecer sobre a petição pública pela realização de obras que criem condições de segurança de circulação na Estrada Regional de Acesso à Freguesia da Ribeira Quente. A Comissão Permanente de Política Geral reuniu no dia 13 de maio para apreciação e relato sobre a petição pública pela realização de obras que criem condições de segurança de circulação na Estrada Regional de Acesso à Freguesia de Ribeira Quente, na Ilha de São Miguel. A petição, reunindo 936 assinaturas e tendo como primeiro subscritor o Sr. Albino Miguel Pinheiro Silva, deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores em 11 de março de 2015. Em reunião da Comissão de Política Geral, realizada a 9 de março, foi aprovada por unanimidade a sua admissibilidade. Na mesma reunião, foi deliberado, também por unanimidade, desenvolver as seguintes diligências: ouvir presencialmente o membro do Governo competente na matéria, o Presidente da Câmara Municipal da Povoação, o Presidente da Junta de Freguesia de Ribeira Quente e o primeiro subscritor da petição. Foi ainda deliberado solicitar parecer escrito ao Laboratório Regional de Engenharia Civil. As audições do Presidente da Câmara de Povoação, do Presidente da Junta de Freguesia de Ribeira Quente e do primeiro subscritor da petição realizaram-se a 12 de maio, na sede da Junta de Freguesia de Ribeira Quente, seguidas de uma visita à estrada objeto desta petição, acompanhada pelos três membros da Junta de Freguesia, para se observar em loco os taludes da estrada e da ribeira, já intervencionados, bem como os locais que serão intervencionados no futuro. A audição do Secretário Regional do Turismo e dos Transportes foi realizada no dia 13 de maio, na delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em Ponta Delgada. Enquadramento jurídico. O direito de petição enquadra-se no âmbito do artigo 52º da Constituição da República Portuguesa, exerce-se nos termos do disposto no artigo 9º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei nº 2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189 e 193 do Regimento da Assembleia Legislativa e na Lei nº 43/90, de 10 de agosto, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 63/93, de 1 de março, e nº 15/2003, de 14 de junho. A matéria objeto da iniciativa é da competência da Comissão de Política Geral. Apreciação na generalidade e na especialidade. A petição e análise surge como forma de requerimento ao Governo Regional para que realize obras de estabilização dos taludes da Estrada Regional de Acesso à Ribeira Quente em toda a extensão necessária, de modo a criar condições de segurança a quem nela transita e a evitar futuros episódios de isolamento da freguesia, considerando, por um lado, a frequência com que ocorrem derrocadas naquela estrada, o historial de derrocadas na referida via, a sua perigosidade e as suas consequências para a população, e, por outro, que será, provavelmente, mais célere e menos dispendioso a criação de condições de segurança na estrada atual do que a construção de uma nova via. Contributo de outras entidades. Tal como deliberado pela Comissão, foi solicitado a 17 de abril para ser escrito ao Laboratório Regional da Engenharia Civil até 8 de maio sobre a presente iniciativa. Até à data do presente relatório, esse parecer não foi recebido. Quanto à proposta da deputada Lúcia Arruda para se solicitar ao Governo Regional os estudos que determinaram a inviabilização da construção das vias alternativas à estrada atual, a mesma foi rejeitada por maioria. Síntese das posições dos deputados. De modo genérico, os deputados revelaram-se solidários com as preocupações dos peticionários, reconhecendo que a situação é preocupante e que é importante que o Governo retome rapidamente a intervenção global que iniciou em 2013, quer na estabilização dos taludes, quer no reperfilamento do leito da ribeira e consolidação das respectivas margens, no sentido de conferir melhores condições de segurança à única acessibilidade terrestre da freguesia de Ribeira Quente, tranquilizando a respectiva população. Conclusões. Concluídas as diligências realizadas no âmbito da apreciação da petição número 35/10, a Comissão de Política Geral aprovou por unanimidade as seguintes conclusões. Primeira, pela parte dos peticionários foi realçada a grande preocupação que existe na população de Ribeira Quente quanto à falta de segurança que existe na única via terrestre de acesso àquela freguesia e que diariamente põe em risco quer os habitantes da Ribeira Quente, quer todos os que transitam naquela via. Conclusão número 2. Também por parte dos peticionários foi afirmada a concordância com a opção do Governo Regional em proceder à estabilização dos taludes da atual estrada, em vez de se continuar a estudar alternativas visando a construção de uma outra via. Deste modo, a opção pela melhoria das condições de segurança da atual via é um processo mais célere, o que é importante para tranquilizar as populações. Terceira conclusão. Por parte do Presidente da Câmara Municipal da Povoação, a petição foi considerada extemporânea, já que ela surgia num tempo em que o Governo tinha iniciado uma intervenção na estabilização dos taludes da estrada, no ano 2013, e que esses trabalhos seriam retomados já no segundo semestre de 2015. Manifestou particular preocupação pela necessidade de se intervir com maior urgência e prioridade na zona ajusante dos túneis e que, em sua opinião, a solução para essa zona poderia passar pela construção de semitúneis. Afirmou que a autarquia sempre acompanhou de perto e em íntimo diálogo com o Governo Regional as três soluções que foram apontadas para a construção de uma via alternativa à atual estrada, bem como as conclusões de estudos que confirmam que qualquer uma dessas soluções não oferecia melhores condições de segurança do que a atual via, devendo ser esta intervencionada na estabilização dos taludes para criar melhores condições de segurança aos transeuntes. Considerou ser muito importante que o Governo retome as obras no segundo semestre de 2015, tal como previsto, e que as obras de intervenção na Ribeira também devem ser continuadas e merecer permanente monitorização. Considerou que, apesar de todas as preocupações que ainda subsistem, hoje a freguesia de Ribeira Quente dispõe de melhores mecanismos de segurança que não existiam em 1997, nomeadamente de um porto e de um heliporto. Conclusão número 4. As mesmas preocupações foram evidenciadas pelo Presidente da Junta de Freguesia relativamente à necessidade de intervir com urgência na atual via de acesso à freguesia de Ribeira Quente e que a petição também, que também subscreveu, servia para dar mais força e criar mais pressão junto do Governo. Confirmou que, na verdade, as populações da freguesia vivem permanentemente esta preocupação. Conclusão número 5. O Secretário Regional de Turismo e Transportes considerou que a petição apenas vinha solicitar aquilo que o Governo já tinha iniciado em 2013 e continuará no segundo semestre deste ano, ou seja, a estabilização dos taludes e intervenções no leito e na consolidação das margens da Ribeira. Esclareceu que esta obra se executará por fases e que, após a realização da primeira fase, se avançará no segundo semestre deste ano com a segunda fase, num valor aproximado de 1.300.000 euros. Quanto às soluções construtivas para a zona ajusante dos túneis, informou que a construção dos semitúneis é uma hipótese construtiva, mas que o projetista indicará, para toda a intervenção global, várias alternativas de soluções técnicas e que o Governo adotará as que se revelarem tecnicamente mais fiáveis. Nesse sentido, esperava que as soluções se acomodassem ao orçamento previsto, mas admitiu que, se houver necessidade de reforço de verbas para os investimentos a realizar naquela estrada, isso será feito pelo Governo, concluindo que o que importa é aumentar a segurança naquela via.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas inscrições. Queria relembrar que o debate resta pelo artigo 192 do nosso regimento, 10 minutos para cada representação parlamentar e para cada grupo parlamentar, de uma só vez. Estão abertas as inscrições. Tenho já uma inscrição. Sou deputado do Partido Comunista Português, Aníbal Pires. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhor e senhor membro do Governo. A representação parlamentar do PCP quer começar por saudar esta iniciativa dos peticionários, esta iniciativa cidadã, e que nos traz aqui uma preocupação legítima das populações, ou da população da Ribeira Quente. Aquilo que os peticionários, após alguns considerandos e a descrição da situação, é que sejam realizadas obras de estabilização de taludes na Estrada Regional de Acesso à Ribeira Quente. Pretensão com a qual concordamos. Aliás, quem foi recentemente à Ribeira Quente e depois destas chuvas que caracterizaram o mês de maio, percebeu perfeitamente que os deslizamentos de terra são frequentes e que é preciso uma intervenção quase cotidiana, quando se atravessam períodos de chuvadas como aquelas que aconteceram durante o mês de maio. E, portanto, esta pretensão merece todo o apoio da representação parlamentar do PCP e, uma vez que o Governo Regional já disse que vai continuar com a consolidação dos taludes e que já iniciou a obra e que vai continuá-la, portanto, esperemos que assim aconteça. Mas a representação parlamentar do PCP julga e considera que esta pretensão, sim senhor, será satisfeita, certamente, mas não obsta a que seja construída uma segunda via de acesso à Ribeira Grande. Não obsta isso e é uma necessidade, independentemente de algumas questões que, aliás, são reconhecidas também pelos peticionários e constam do relatório que agora foi lido pelo Sr. Relator, que qualquer alternativa coloca também problemas de segurança idênticos àquele que, digamos, caracterizam esta via de acesso, esta única via de acesso à Ribeira Quente. Sim, senhor, é verdade, consideramos que sim, mas há aqui uma outra questão, e que tem sido a espúria desculpa do Partido Socialista, ou melhor dizendo, do PS e do Governo Regional, é da impossibilidade técnica de construir uma segunda via de acesso à Ribeira Quente. Bem, eu não acredito, porque quem foi capaz de construir uma via de acesso à Fagenda do Calhau será certamente capaz de fazer uma via de acesso alternativa à Ribeira Quente. E é disto que se trata. É disto que se trata. Porque quem fez uma via de acesso à Fagenda do Calhau terá todas as condições para, mesmo sendo complexo, arranjar uma solução para encontrar uma via de acesso alternativa à existente para a Ribeira Quente. E não há, infelizmente o relatório foi distribuído tarde às más horas ao Sr. Deputado. Sim, senhor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, é bom que se ponham as coisas como elas são. Portanto, não. A questão é esta. Quem foi capaz de construir uma via de acesso à Fagenda do Calhau também será capaz de realizar essa obra. E todos nos lembramos como é que se iniciou a obra da Fagenda do Calhau. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De seguida tenho mais uma inscrição. A senhora deputada do CDS-PP, Ana Espínola. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os peticionários na pessoa do seu primeiro signatário, Sr. Albino Silva, pela sua coragem e sentido de dever cívico em trazer esta Assembleia a preocupação legítima para que se realizem obras que criem as condições de segurança de circulação na Estrada Regional de Acesso à Freguesia da Ribeira Quente, no Conselho da Povoação. Passados 18 anos sobre a catástrofe ocorrida na Ribeira Quente, ainda estão bem marcadas as inseguranças e o medo que a população daquela freguesia sente. Quem o assegura é o primeiro subscritor desta petição. No rescaldo daquela catástrofe, alguém prontamente veio prometer uma via alternativa de acesso à freguesia da Ribeira Quente. A esperança instalou-se na população, que assim via uma alternativa futura à única via de acesso àquela localidade. Essa promessa prolongou-se por 17 anos. E devo concordar com o Sr. Deputado José Sambento, quando defende que não se perderam 17 anos. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Não se perdeu. O Partido Socialista e o seu Governo Regional ganharam foi 17 anos. 17 anos em que pouco ou quase nada foi feito. Mas que se foi mantendo toda a população na expectativa de uma promessa por uma estrada alternativa. Foram necessários 17 anos para se chegar à conclusão que nenhuma das três vias alternativas que foram sucessivamente apresentadas reuniam as condições para que fossem consideradas viáveis e mais seguras do que a atualmente existente. O Governo Regional e o Partido Socialista foram, no mínimo, irresponsáveis nas promessas que andaram fazendo. Foram 17 anos que foram necessários para se iniciar uma primeira intervenção para dotar aquela estrada de melhores condições de segurança e já decorria o ano 2013. A esperança voltou a nascer na população da Ribeira Quente, mas logo esmoreceu porque a intervenção que deveria ter continuado em 2014 foi interrompida. Diz o seu secretário regional, o seu secretário Vítor Fraga, que a petição vem solicitar o Governo já que se comprometeu em fazer. Pois a mim não me causa estranheza alguma que o Governo é perito em fazer promessas e que já tinha levado 17 anos para manter a população, a manter a população da Ribeira Quente em suspenso com a promessa por uma via alternativa, portanto não é de admirar que os peticionários sintam na necessidade de apelar para que o Governo cumpra com aquilo que comprometeu. O Sr. Secretário Vítor Fraga afirmou em audição na Comissão de Política Geral que a intervenção que está a ser implementada é para a vida toda, que haverá pontos de intervenção com maior prioridade e que a segunda fase da intervenção está em fase de adjudicação e que avançará no segundo semestre de 2015. Ficamos a aguardar. Aliás, quem aguarda ansiosamente são os utilizadores frequentes da estrada de acesso à Ribeira Quente que sentem diariamente a insegurança a pairar sobre as suas cabeças. É, pois, com naturalidade que nos associamos a esta preocupação e a esta exigência da população da Ribeira Quente em que se realizem obras que criem condições de segurança e de circulação numa estrada que está sujeita a frequentes derrocadas, deslizamentos de terra e de quedas de pedra que condicionam os acessos à freguesia da Ribeira Quente no Conselho da Povoação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Neste momento não tenho mais ninguém inscrito para o debate da petição. Lembrar vossas excelências que têm a oportunidade de se inscrever para dar continuidade aos trabalhos e vamos aguardar pelas inscrições ou então fechamos a petição. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda quer saudar os peticionários desta petição e, em especial, o primeiro peticionário pela sua ação e dinamismo cívico em prol da sua freguesia Ribeira Quente, Albino Silva. Referir ainda que esta petição tem quase 1000 assinaturas e, inclusive, tem a assinatura do Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Quente. Após anos de debate e de promessas de uma estrada alternativa pelo Executivo do Partido Socialista entre a Ribeira Quente e Furnas, vem esta petição requerer apenas que o Governo Regional continue a obra de estabilização dos taludes para que a estrada fique minimamente segura. Sendo que ainda há cerca de 15 dias, quando houve mau tempo, esta ficou intransitável no espaço da noite por 2 horas. Uma estrada segura para a sua freguesia, que é a única entrada e saída da freguesia da Ribeira Quente, é uma preocupação muito grande da população, não só pelo que aconteceu em 1997 e que todos lembramos, infelizmente, mas pelo aquilo que poderá vir a acontecer. Disse em comissão o primeiro peticionário e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Quente. Relativamente às estradas alternativas tão prometidas pelo Governo de Carlos César variadíssimas vezes e foram públicas na comunicação social, ficamos a saber em comissão pelo Partido Socialista que o Governo tem 3 estudos de estradas alternativas, mas que estes estudos não mostravam viabilidade e segurança destas estradas alternativas. O Bloco de Esquerda requereu a entrega destes estudos na Comissão, mas o PS, como já aqui foi dito, votou contra. Tal como votou contra a proposta do Bloco de Esquerda de ouvirmos o LEREC relativamente a esta petição. Alegou o PS, que bastaria um parecer escrito, parecer este, que não chegou à Comissão, infelizmente. No entanto, no nosso entender, teria sido pertinente ouvir a posição do LEREC, quer relativamente a estes supostos estudos que o Governo Regional fez, mas que ninguém conhece, bem como relativamente à obra, à intervenção da obra dos taludes, e que ficamos a saber que o que falta fazer é a jusante dos túneis e configura-se com a parte mais perigosa e de maior complexidade. Relembramos que a estrada entre Furnas e Ribeira Quente tem 6 quilómetros, sendo que foram intervencionados num cerca de 350 metros, sendo que no mínimo a zona de intervenção, no mínimo, repito, será de 2 quilómetros. Portanto, meus senhores, minhas senhoras, a obra, a maior parte da obra e a maior e a parte mais complexa da obra e perigosa está por fazer. Mas o BE ainda queria saudar os petucionários por mais de duas razões, além de terem assistido este mecanismo de democracia direta. Primeiro, porque o processo desta petição foi extremamente célebre nesta Assembleia. Esta petição entrou em março, estamos a debatê-la no plenário de maio, e relembro só que há petições que entraram em outubro, novembro e dezembro, e que ainda não mereceram a subida a plenário. Em segundo lugar, porque no entender do Bloco de Esquerda e pelos factos apresentados e relatados em comissão, esta petição já deu frutos. E já deu frutos porque a sua ação reivindicativa, o Governo já se viu obrigado a cumprir com a obra em casa. Ora, se não vejamos, Plano Regional Plurianual 2013-2014-2015-2016, podem correr-lo de ponta a ponta. Não existe a obra da, da Estrada da Ribeira Quente. O que até se poderia perceber, porque este é um plano genérico, sendo um plano plurianual. Mas vamos à Carta de Obras Públicas 2013-2016. Consta na Carta de Obras Públicas 2013-2016 a primeira fase da obra, 2013, a qual realmente que era de 1 milhão e 200 mil euros e foi cumprida em 2013. 2014 não há obra. Porquê? Não sabemos. Foi alegado pelo representante do PS na Comissão e pelo Presidente da Junta de Freguesia razões financeiras. Por razões financeiras não houve obra nos taludes e não houve continuação da obra em 2014. Senhores deputados, continuamos. Plano Regional para 2015. Estrada da Ribeira Quente está lá? Não está lá. Vão lá ver? Não está lá. Era o plano regional detalhado para 2015, portanto, não estava lá. Tal como não estava a segunda fase, tal como eu disse, na carta do regional 2013-2016. Não constava. Portanto, era esta a importância que o Governo Regional dava à continuação desta obra. Senhores peticionários, estão de parabéns, senhores senhores, porque a sua ação reivindicativa fez com que o Governo se mexesse. A petição, senhores petucionários, saiu em dezembro de 2014. É dezembro de 2014. É na resolução do Conselho do Governo de 9 de fevereiro de 2015 que vem a indicação, a resolução do Governo, de que é para continuar a segunda fase da obra da Estrada da Ribeira Quente e deve ser inscrita na Carta 2015-2020. E assim está. Vamos à carta 2015-2020 e sim, já consta a obra. Esta carta foi apresentada em março, senhoras e senhores deputados, em março. Agora sim, já consta a obra. Mas atenção, senhoras e senhores deputados, esta carta divide-se em três partes. E passo a citar, porque é para nós percebermos. Primeira parte da carta tem listagem dos procedimentos concluídos ou a concluir. Não está, claro, não podia estar. Listagem dos procedimentos em contratação, também não está. Vamos à listagem dos procedimentos a iniciar por ilha em 2015 e aí sim encontramos, por indicação do Conselho de fevereiro de 2015, aí sim encontramos a segunda fase do Troço Furnas Ribeira Crente, consolidação dos taludes, segundo semestre de 2015. Senhoras e senhores deputados, volto a repetir, procedimentos de contratação. Portanto, só no segundo semestre de 2015 é que esta obra vai para a adjudicação. Alguém acredita que uma obra desta monta, mais de 1 milhão de euros, especificamente 1.246.100 euros, e Alguém acredita, dizia eu, que esta adjudicação se fará no segundo semestre e a obra, sendo esta obra uma obra complexa, esta obra se iniciar no inverno de 2015? É claro que não, senhoras e senhores deputados. Esta obra vai passar para 2016, claro está, ano de eleições. Não, não é, senhor deputado. Vamos confirmar, aqui estaremos em 2016 para ver se a obra não vai seguir. Portanto, seja em 2016, siga a obra. No entanto, o Bloco de Esquerda continua a exortar os peticionários, porque já viu que deu resultado. Esta era uma obra que estava esquecida e agora sim está na Carta de Obras Públicas. Não estava, como mostrei aqui. Em 2016 seja feita a obra, sendo que ainda não sabemos bem como é que vai ser. Mas também já foi aqui dito que era importante que se continuassem os estudos para uma segunda alternativa a esta comunidade, para a segurança e tranquilidade desta comunidade. O Bloco de Esquerda vai insistir por escrito, uma vez que o PS achou que não deveríamos conhecer os estudos que dizem que inviabiliza uma segunda alternativa, vamos pedir por escrito os estudos e voltaremos ao assunto na sua devida altura. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Continuo aberta as inscrições. Agradecia que os senhores deputados fizessem o favor de se inscrever para dar continuidade aos trabalhos. E não é obrigatório inscrever-se. Não havendo mais inscrições, já tenho uma inscrição, a senhora deputada do Partido Socialista, a doutora Benilde Oliveira. Tem a palavra, senhor deputado.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhor secretário, eu quero em primeiro lugar saudar os 936 peticionários e as suas preocupações cívicas em relação às condições de segurança de circulação na estrada que confere o acesso à freguesia da Ribeira Cante. Eu gostaria, todavia, de relembrar que os governos do Partido Socialista, ao longo dos anos, investiram cerca de 30 milhões de euros em diversas obras que trouxeram mais segurança e estabilidade à Ribeira Cante. Senhores deputados, let me remind you, o governo não teve 17 anos sem fazer nada. É também de destacar que a hipótese de um caminho alternativo à estrada atual nunca foi posto de parte, embora os estudos subsequentes tenham vindo a demonstrar que não estavam garantidas as condições de segurança. Por isso, que ditou o abandono desta solução, tendo-se dado início aos trabalhos de consolidação dos taludos e vários muros de suporte da estrada existente para solucionar as infra-escavações provocadas pelas águas da Ribeira. As conclusões dos estudos para acessos alternativos de acesso à Ribeira Cante chegaram às seguintes conclusões. Senhores deputados, eu acho que é muito triste quando os senhores dizem que fez-se feijão de calhar, que se fez isto, que fez aquilo. Este governo é um governo com muita consciência e não esqueceu a Ribeira Cante em circunstância nenhuma, mas as coisas nunca se fazem por fazer. Primeiro de que tudo está a segurança. E vou dizer porque é que não foram feitos estes três caminhos, visto que foram analisadas três alternativas, senhores deputados. O primeiro foi o acesso pelo lado esquerdo da Ribeira, o que era uma solução que não era segura. O segundo foi no trajeto pelo caminho do Agrião, zona de Varanei. O problema era o troço final, a estrada em talude e a falta de consistência no terreno. E a terceira hipótese foi a zona de Redondo, que foi estudada em 2009. E foi abandonada há cerca de um ano mais tarde, uma vez que se apresentava inclinações e taludes instáveis. A zona já intervencionada revelou-se a solução mais fiável e segura. A atual estrada foi um projeto da Junta Autónoma de Estradas, sendo que os trabalhos que foram feitos e vão ser feitos têm por base estudos do Laboratório Regional de Engenharia Civil. Estes estudos sinalizam os pontos críticos e as características técnicas dos terrenos. Naturalmente, que todas as hipóteses foram avaliadas com redobrada atenção, senhores deputados. Esta petição acaba por vir solicitar aquilo que o Governo dos Açores já anunciou, tendo tido o seu início em 2013 e tendo-se prolongado para 2014. Foram realizadas intervenções em 350 metros, não 130, senhores deputados. E foi feita a consolidação de base de muros de suporte da margem, cuja construção é fortemente condicionada por condições naturais que não permitem soluções alternativas viáveis para uma estrada de acesso à Ribeira Cante. Estamos a falar de um investimento que ronda os 700 mil euros. A segunda fase, senhores deputados, da intervenção será lançada a concurso no segundo semestre deste ano, conforme anunciado na Comissão de Políticas lá pelo Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes. Eu acredito que sim, os senhores não sei. Pois, isso é o seu problema, senhores deputados. Tal como já tinha sido anunciada em 2013, quando da realização da primeira fase de intervenção, e agora tenho a delicadeza de me ouvir, que eu também os ouvi. Quando da realização da primeira fase de intervenção na estrada da Ribeira Cante, que passou pela estabilização de taludes e pelo reperfilamento do leite da Ribeira e consolidação de muros, está previsto na Carta Regional das Obras Públicas, na CROP, o lançamento da empreitada da segunda fase, que passa também pela estabilização de taludes com vista a criar melhores condições de segurança na via para o segundo semestre deste ano, num montante global de investimento de cerca de 1,3 milhões de euros. Sim, Sr. Deputado. Esta intervenção irá contribuir para aumentar significativamente os níveis de segurança e demonstrar ser a solução mais eficaz. Esta obra faz parte de um conjunto de intervenções previstas no âmbito da melhoria da rodoviária da Ilha de São Miguel, cujas empreitadas serão lançadas até ao final deste ano e que perfazem um montante global de cerca de 8 milhões de euros. Fim desta obra, teremos com certeza melhores condições de segurança ao nível de circulação automóvel e maior celeridade de acesso aos pontos fulcrais da ilha, nomeadamente ao nível das ligações entre concelhos. Este investimento, oh, senhora deputada, be calm, ok? Take it easy, ok? Try it harder. Este investimento cumprirá com as legítimas expectativas das populações locais, que passarão ainda a ter melhores condições para a evacuação médica em caso de catástrofe, facilitando o acesso ao porto da Ribeira Cante, onde podem atracar meios de socorro, e ao heliporto. Importa referir que os governos dos Açores de responsabilidade socialista sempre se pautaram pela responsabilidade da sua abordagem numa matéria que é tecnicamente complexa e que merece a mais aturada das apreciações. A segurança das pessoas, meus senhores, que se deslocam na estrada regional até a Ribeira Cante é uma prioridade para este Governo dos Açores. E é com agrado que verificamos que as preocupações dos peticionários nesta matéria convergem com as ações que o Governo dos Açores tem vindo a desenvolver para resolver esta questão. O Governo dos Açores e o PS continuarão a zelar sempre pela máxima segurança e comodidade dos povoçenses e dos açorianos. E antes de terminar, eu gostaria de responder a algumas das questões que foram aqui postas, mas que já disse aqui, mas a senhora deputada Lúcia Arruda do BE falou que o maior perigo era a jusante dos túneis. A senhora esteve na reunião e, segundo se deve lembrar ou recordar, o senhor secretário, não esteve nesta reunião com o senhor secretário, A intervenção, mas deve ter tido acesso ao relatório. A intervenção que está a ser projetada é para toda a estrada. Haverá pontos prioritários. A solução dos semitúneis é uma solução técnica, mas ainda não existe essa opção. O projetista é que vai definir as soluções que salvaguardam as comissões de segurança da via. O governo considera, se existir a necessidade, até que foi perguntado, já estão verbas para esse efeito, mas, inclusive, o senhor secretário disse que, se existir a necessidade de alocar mais verbas, isso será feito para garantir a realização das intervenções que asseguram o aumento da segurança da via. Bem, quando existe, penso que tem todo o interesse na segurança das pessoas da Ribeira Cante. Não sei como é que os senhores ainda podem duvidar. Eu não duvido. It's a pity that you do.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra para o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, Joaquim Machado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária Regional, a petição pela realização de obras que criem condições de segurança de circulação na estrada regional de acesso à Ribeira Cante é a 35ª iniciativa de cidadãos no decurso da presente legislatura. Subscrevem esta petição mais de 1000 cidadãos, número considerável, e que expressa bem a pertinência da matéria em apreço, tendo em conta que aquela freguesia do Conselho da Povoação tem uma população inferior a 800 habitantes. Mais relevante é, todavia, a motivação subjacente a esta petição, isto é, o desejo de segurança para quem circula na única estrada de acesso à freguesia. Um desejo de anos, tornado absolutamente pertinente após a fatídica madrugada de 31 de outubro de 1997, quando a Ribeira Cante foi devastada por uma imprevista e demolidora derrocada. Um desejo alimentado por sucessivas promessas que o verbo fácil de certos governantes não conteve, antes repetiu, por conveniência eleitoral, valendo-se da fragilidade de um povo que chorava os seus mortos. Vamos aos factos, sem mais comentários. Em 1997, estou a citar os peticionários, ano em que ocorreram as trágicas derrocadas que assolaram a freguesia, foi prometida pelo Governo Regional de então a construção de uma via alternativa à única via de acesso à Ribeira Cante. Citei. Em 2007, acrescentam também os peticionários, a estrada alternativa não era ainda uma realidade, mas a promessa foi reafirmada. Com efeito, a 7 de julho desse ano, o gabinete de imprensa do Governo noticiava, e cito, Governo avança com um novo acesso alternativo à Ribeira Cante. 7 de julho de 2007. Segundo a nota divulgada à comunicação social, cito novamente, Carlos César anunciou na Ribeira Cante que o seu executivo vai avançar ainda este ano, de 2007, com o lançamento da empreitada do novo caminho florestal de acesso alternativo a esta freguesia da Costa Sul de São Miguel. Na ocasião, continua a notícia do gabinete de imprensa, o chefe do executivo lembrou que a construção daquela via de acesso é um compromisso seu que ficará assim cumprido. Fim de citação. Haviam decorrido os 10 anos sobre a tragédia e a promessa do Presidente do Governo logo depois foi reforçada pelo Secretário das Obras Públicas. Lembra o jornal Açoriano Oriental, e vou citar, em declarações prestadas na sequência de uma visita à freguesia para evocar a memória das 29 pessoas que morreram nas derrocadas, José Contente adiantou que o projeto da estrada alternativa, e cita agora o secretário, está neste momento nos últimos 800 metros para se tomar uma de duas decisões sobre o seu traçado, ou pela zona dos tambores ou do agrião, sendo esta última, e de acordo com os projetistas, dizia o secretário-regional, aquela que será mais adequada para finalizar um primeiro traçado que já está definido e que tem vindo a ser trabalhado, esclareceu. Segundo outro órgão de comunicação social, o Jornal Diário, vou citar, sobre a implantação de uma via alternativa de acesso à freguesia, disse José Contente, tratar-se, cita o secretário, um projeto que tem vindo a ser maturado ao longo do tempo, tendo recebido recentemente orientações do Presidente do Governo no sentido da sua implementação através de um protocolo a celebrar entre as Secretarias Regionais da Habitação e Equipamentos, Agricultura e Florestas e o Gabinete de Projetos que está a delinear a estrada, esclarecendo. Na altura, afirmou também que ainda este ano, de 2007, a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas vai continuar a rasgar o caminho até à zona do Agrião, ficando os últimos 800 metros para 2008. Fim de citação. Em 2009, lembra o Açoriano Oriental, e cito, confrontadas pela Rádio Açores TSF, ambas as secretarias regionais envolvidas recusaram-se a prestar declarações sobre o assunto. Mas fonte da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas adiantou que estão a ser feitos estudos e que ainda não há indicação do traçado devido à complexidade da obra. Pouco tempo depois, em outubro, segundo o Gabinete de Imprensa do Executivo, e vou citar novamente, no âmbito dos 12 anos da catástrofe natural, o secretário das Obras Públicas, citação do secretário, garantiu o empenhamento do Governo em manter a política de investimento e segurança da Ribeira Cante, para a qual irá contribuir também a saída de emergência que o Executivo está a construir na zona do Agrião. Fim de citação. Na mesma linha de convicção, se apresentava o Presidente da Junta de Freguesia local, noticiava o Açoriano Oriental. Dizia-se que o Presidente da Junta estar a acompanhar o processo junto da Secretaria Regional de Agricultura e Florestas. E apesar de admitir que as coisas estão a demorar, as palavras são do Sr. Presidente da Junta de Antão, afirma que as promessas do Governo têm sido cumpridas e não será esta que ficará por cumprir. Acrescentava ainda que a demora se devia ao facto de os últimos 800 metros poderem afetar habitações. Ironicamente, ainda nesse mês de outubro, o caso voltava a ser notícia. Com o título, Governo põe na gaveta promessa de construir caminho alternativo, o Açoriano Oriental revelava, é o próprio Presidente do Governo Regional a deixar claro que o projeto da via alternativa à estrada que liga a Ribeira Cante às Furnas, que não tem condições para avançar. É um projeto, citação do Presidente Carlos César, financeiramente incomportável e do ponto de vista de segurança e da proteção civil, questionável, visto que o acesso é feito por uma zona que não nos inspira confiança, afirmou a TSF. O tempo continuou imparável o seu curso e mais promessas se repetiram. Em janeiro de 2012, o boletim informativo da Junta de Freguesia local relatava mais um desses inefáveis episódios nos seguintes termos. E cito, relativamente a um antigo anseio da população da freguesia da Ribeira Cante, que é a construção de uma estrada de acesso à localidade alternativa à estrada regional, Carlos César, em visita à freguesia, salientou que o Executivo, citação do Sr. Presidente do Governo, aguarda uma opção técnica execuível e disponibilidade financeira para o investimento. Mais alguns factos, 10 factos. Primeiro, o Presidente da Câmara Municipal da Povoação referiu que até o ano 2001 estavam a ser estudadas duas soluções, a da margem esquerda da Ribeira e a da zona do Agrião, sendo que a zona do Redondo foi estudada em 2009 e foi abandonada cerca de um ano depois, portanto, em 2010. Podendo, são estas, aliás, declarações que podem ser lidas no relatório da Comissão de Política Geral que acompanha esta petição. Segundo facto, em 2013, passados 16 anos sobre a catástrofe, o Governo Regional realizou obras de consolidação, diz que em 350 metros. Que sejam 350 metros de taludes numa estrada com mais de 6 quilómetros, sendo essa a primeira de 12 intervenções identificadas pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil. Eu repito, 350 metros numa estrada com mais de 6 quilómetros, sendo a primeira de 12 intervenções identificadas pelo LEREC. Terceiro facto, a Carta Regional das Obras Públicas, para esse ano de 2013, tinha inscrito uma verba de 1.624.000 euros. Apenas metade da verba foi executada. Quarto facto, em 2014, nada foi feito naquela estrada. Quinto facto, em março de 2015, a presente petição toma forma e dá entrada no nosso Parlamento. Sexto facto, a Carta das Obras Públicas, agora na sua versão 2015-2020, tem uma dotação de 1.245.000 euros para 2015, para, e cito, correção de taludes danificados na Estrada Regional da Ribeira Cante, que apresentam um perigo iminente para a circulação. Sétimo facto. A Comissão de Política Geral solicitou a 17 de abril parecer escrito ao LEREC sobre a presente iniciativa, mas nada foi recebido. Eu sei, Sr. Presidente, que me estou a aproximar do tempo.
Não, já terminou os seus 10 minutos, era isso que queria lhe informar.
Estou mesmo a terminar.
Agradecia que concluísse.
Estou mesmo a terminar. Espero que Vossa Excelência tenha por comigo a benevolência que os habitantes da Ribeira Cante têm tido para um governo regional que continua à espera destas horas. Peço-lhe encarecidamente.
Sr. Deputado Joaquim Machado, eu tenho tarefas de coordenação do plenário.
Sim,
e só me resta informar Vossa Excelência que já terminou o seu tempo. Toda a benevolência são para todos, mas as regras são para se cumprir.
Sim,
agradecia que fizesse a sua conclusão.
Sim, estou a concluir. O Bloco de Esquerda propôs que fossem solicitados ao Governo Regional estudos que determinaram a inviabilização da construção. O Partido Socialista inviabilizou esse requerimento ao Governo. O PSD quis ouvir na Comissão o antigo Secretário das Obras Públicas responsável por estas matérias, mas o Partido Socialista chumbou. Finalmente, último facto, o Presidente da Câmara da Povoação considera que esta petição, e cito, não tem muita razão de ser. O Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Cante assinou a petição para dar mais força para que as obras avancem. E assim, considera que a posição faz sentido, lê-se também no relatório. Em conclusão, Sr. Presidente, dizem os peticionários, a instabilidade dos taludes que ladeiam a estrada continua atualmente em grande parte da sua extensão. Muito frequentemente ocorrem quedas de pedras e deslizamento de terras, alguns de grandes proporções, como é o caso dos que por mais de uma vez, vou terminar, tiveram lugar.
Sr. Deputado Joaquim Machado, já lhe dei mais de um minuto de tolerância. Agradecia que fizesse
a sua conclusão rapidamente, neste último minuto, 20 segundos,
eu não percebi a aceleração do seu discurso, sabendo já que já tinha terminado. Agradecia mesmo
não
que fizesse o favor
esperar,
de 20 segundos.
Não podemos esperar,
tolerância,
dizem os peticionários, Sr. Presidente, então, não podemos esperar que mais uma tragédia aconteça para agir. Com eles, repetimos, não podemos esperar que mais uma tragédia aconteça para só depois se agir. É tempo de parar com falsas e irresponsáveis promessas. Disse.
Sr. Deputado, pode fazer o favor de justificar o protesto.
Eu fiquei, de algum modo, nas palavras do Sr. Deputado, associado a alguma insegurança da Ribeira Cante e os governos também a que eu pertenci, e obviamente que isso, sabendo que eu não podia falar, obviamente que eu tenho o direito e tenho também a necessidade de protestar contra essa ideia, que aliás não é correta, de que estaria a contribuir para a insegurança da população da Ribeira Quente, quando foi exatamente ao contrário. E, portanto, é isso que eu queria protestar. Sr. Presidente,
só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado Zé Contente, o voto de protesto, artigo 88, diz que todos os deputados podem fazer um protesto quando são diretamente visados. Julgo que o Sr. Deputado foi visado várias vezes, tem 3 minutos e depois o Sr. Deputado terá o contraprotesto. Tem a palavra o Sr. Deputado Zé Contente.
Muito obrigado,
3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo, eu queria, de um modo muito claro e em primeiro lugar, dizer que nada que me move senão a clarificação desta situação. E, portanto, não há mais nada que me mova nesta declaração senão a clarificação cabal desta situação. Os governos a que eu pertenci durante 16 anos contribuíram efetivamente para a melhoria da segurança das populações de todos os Açores. Quer em matéria de habitação, onde nós reforçámos o parque habitacional em mais de 15 mil apoios, quer em matéria de proteção civil, quer em matéria de estradas regionais. E, portanto, o Sr. Deputado Joaquim Machado, ao invocar de um modo insidioso que nós estaríamos a contribuir para a insegurança da população da Ribeira Quente, foi exatamente o contrário. Quem investiu 30 milhões de euros, deu duas alternativas, o Porto e o Heliporto, reforçou todos os descarregadores da estrada regional, reforçou as paredes da Ribeira Quente e ainda reforçou o parque habitacional, e agora se fala só na melhoria dos taludes, é exatamente um sinal muito claro. A obra a que eu pertenci e com muito gosto contribuí é incomensuravelmente menor do que toda a mesquinhez política que queiram fazer com esse assunto.
Senhores deputados, o artigo 88 também diz, do nosso regimento, diz que o seu deputado tem direito a contraproteste, mas não de 3 minutos, mas de 2 minutos, como está no nosso regimento. Faça o favor, tem a palavra o seu deputado Joaquim Machado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhores secretários regionais, não será necessário tanto tempo, senhor Presidente, porque nós percebemos que esta exaltação do Sr. Deputado José Contente corresponde exatamente à medida das promessas que ele fez e que nunca cumpriu para com o povo da Ribeira Quente. É quando falta a razão que sobem os ânimos. E o protesto que o Sr. Deputado José Contente, aqui fez, esse tempo que lhe foi concedido devia ter sido para desmentir os factos que aqui relatei. Eu não fiz comentários, eu não fiz interpretações, eu não fiz insinuações, limitei-me a transcrever o que a imprensa e o gabinete de imprensa do Governo Regional emitiram ao longo dos tempos. E se havia lugar a um protesto, não era do Sr. Deputado José Contente, era do povo da Ribeira Quente, a quem o senhor devia pedir desculpa pelas promessas que fez e que nunca cumpriu. Finalmente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o senhor não podia aqui falar hoje, até podia, não tivesse sido a circunstância da bancada, da direção da sua bancada, ter confiado noutro deputado para falar sobre esta matéria. Mas também podia ter falado, conforme propôs o PSD, ouvi-lo na condição de antigo secretário regional das Obras Públicas. mas essa possibilidade do senhor falar e de explicar tudo o que prometeu e nunca cumpriu para com o povo da Ribeira Cante, os seus camaradas é que impediram do senhor falar na comissão. E eles lá sabem por que razões o fizeram.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda tenho uma inscrição para o debate da petição. E é o Sr. Deputado do Partido Popular Monárquico, Paulo Esteves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, a senhora deputada Benilde Oliveira terminou a sua intervenção de caráter bilingue perguntando, depois de tudo o que aqui foi afirmado, quem é que se atreve a não acreditar neste governo. Eu devo dizer-lhe, senhora deputada, que os factos revelaram que existem pelo menos 936 descrentes, pelo menos 936 descrentes, que são exatamente os peticionários que assinaram esta petição. E devo dizer-lhe, senhora deputada, que é evidente que os governos têm, e a política é uma questão de prioridades. É uma questão de prioridade. E é evidente que os governos estabelecem um conjunto de prioridades. Eu, olhando para estas imagens que acompanham, para estas fotografias que acompanham as petições, eu considero que são absolutamente incontestável a necessidade, a prioridade de resolver este problema. O Governo realizou algumas iniciativas nesta área, certamente. É verdade, fez algumas intervenções importantes. Resolveu o problema no sentido de responder com celeridade ao conjunto de preocupações que as pessoas apresentam. É evidente que neste momento existe um conjunto de pessoas, a população em geral, que considera que o processo está atrasado, que têm sucedido uma série de acidentes, que é urgente criar as condições, do ponto de vista da intervenção técnica, para evitar que se repitam, e portanto há uma certa insegurança, é isso que é aqui descrito neste relatório. Como sabem, eu não pertenço à Comissão, mas limitei-me a ler o relatório da Comissão, e é evidente que existe preocupação e insegurança por parte das pessoas. Eu, em relação às questões técnicas e em relação à hesitação do ponto de vista da resolução desta questão, tendo em conta os vários cenários técnicos, eu devo dizer que não me sinto habilitado para abordar essa situação. E não me sinto habilitado, tendo em conta a minha formação profissional, que não é essa. E às vezes os políticos, quando falam em questões que não conhecem, só complicam. Porque se falamos em milhões de euros, e falamos em dinheiro dos contribuintes, que é muito importante, e há quem, não percebendo do assunto, insista em falar de cátedra em assuntos que não domina. E, portanto, eu não entro nessa área. Mas há também um motivo adicional para não entrar nessa área. É que eu não compreendo, e como aqui a senhora deputada Lúcia Arruda referiu, eu não compreendo porque é que não foram facultados à Comissão os trabalhos técnicos realizados em relação a outras alternativas. Alguém me consegue compreender? Alguém consegue compreender porque é que esses trabalhos, essas alternativas não foram facultadas ao Parlamento? Porque é que isso não foi? É uma informação que ainda por cima a senhora deputada referenciou em relação às questões técnicas, porque abordou as várias variáveis e demonstrou que possuía alguns conhecimentos que todos os outros não conhecem em relação a esses estudos. E por isso eu considero que aí o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, não agiu, na minha perspectiva, de forma correta, porque é evidente que há apreciação deste tipo de assuntos. Para mais, tendo em conta que são questões técnicas, é importante que se perceba e que se disponibilize aos deputados essa informação, para que os deputados depois possam pronunciar com maior segurança. E eu não compreendo porque é que esses estudos não foram facilitados à Comissão por parte do Governo. Para terminar, dizer que a preocupação da população foi respondida com celeridade por parte da Comissão Parlamentar competente, que respondeu com eficácia e com muita rapidez à preocupação das pessoas, e isso é de saudar, e também referenciar que, a partir do momento em que existe um conjunto de compromissos que foram agora assumidos por parte do Governo Regional, eu considero que as pessoas, os peticionários, poderão fazer uma análise muito positiva desta iniciativa que tomaram. Porque, de facto, como também aqui ficou demonstrado, o Governo não tinha esta obra prevista, não o teve durante muito tempo, e agora que foram confrontados com essa situação por parte dos peticionários, o Governo avançou mais rapidamente. E, por isso, os meus parabéns aos peticionários. E isto veio demonstrar que vale a pena, e termino já, Sr. Presidente, e isto veio demonstrar que vale a pena utilizar os direitos de cidadania sempre, chamar a atenção para os problemas, fazer parte da solução, e isso só se consegue exercendo constantemente a cidadania. Foi isto que estes profissionais fizeram, com resultados positivos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição, nem pode haver. Tem a palavra o Sr. Deputado António Marinho
para uma interpelação, Sr. Presidente, para pedir um intervalo de 30 minutos.
É regimental, artigo 67, atendendo à hora, são 25 para as 8, queria desejar a todos uma boa noite e os trabalhos recomeçam às 10 horas da manhã, amanhã às 10 horas. Boa noite a todos.